Bueno, damos paso a la siguiente intervención con la ponencia o desenvolvimiento de Portelo Único en Portugal a cargo de doña Sonia Ferreira Santos, directora de área de Agencia de Modernización Administrativa de Portugal. La señora Ferreira Santos ha trabajado también como consultora de sistemas de la información en la Agencia para la Sociedad y del Conocimiento. En el sector privado ha desarrollado actividades como consultora de sistemas de información en la banca Espíritu Santo y también como consultora de sistemas de información en la empresa Exposis y además de ser gestora de las grandes empresas en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. En el área de la enseñanza ha impartido cursos en el Instituto Nacional de Administración Portugués, en concreto el diploma de especialización en gestión documental, cómo racionalizar los procesos administrativos, aplicaciones de workflow y ventajas y oportunidades que un sistema de workflow para los organismos públicos. Es máster en gestión de sistemas de información por el Instituto Superior de Economía y Gestión, posgraduado en sistemas y tecnologías de la información para las organizaciones por el Instituto Superior de Economía y Gestión y es licenciada en gestión por el Instituto Superior de Economía y Gestión. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sea bienvenida a esta escuela, considérese en su casa y tiene la palabra. Muchas gracias.
Muito obrigada. Eu vou fazer a minha apresentação em português porque me é mais cómodo. Vou tentar falar mais devagar e por isso também peço desculpa. Eu trabalho neste momento na Agência para a Modernização Administrativa em Portugal, a entidade responsável pela área do governo eletrónico e pela área também das lojas do cidadão e da empresa. Esta agência foi convidada também para participar na transposição da Diretiva de Serviços, em parceria com o Ministério da Economia, à semelhança como Espanha, o que coube à AMA fazer será, ao fim e ao cabo, a implementação do Balcão Único. A parte toda de normativa, revisão normativa e implementação e aprovação dessa área, a nível dos diplomas que estão abrangentes pela Diretiva de Serviços, está a cargo pelo Ministério da Economia e, obviamente, nós entraremos aqui em segundo plano, que após a revisão dos sistemas normativos, então a EMA entra como, ao fim e ao cabo, agregador desta informação e montagem do Balcão Único em Portugal. A mim, com uma tarefa, a difícil tarefa, e se calhar por isso que aceitei com gosto, de poder estar à frente deste projeto em Portugal. A AMA conta também com uma equipa pequena para poder fazer este trabalho, no entanto, eu penso que esteja a correr bem e era isso que eu vos queria demonstrar e mais uma vez agradeço o facto de nos terem convidado para estar aqui a apresentar o trabalho que está a ser desenvolvido em Portugal. Portugal, antes de começar aqui a minha apresentação, queria também dizer que Portugal está dividido não em três níveis, não em três escalas, mas em duas. Portugal tem um nível da administração central e tem um nível da administração local. A nível da administração central somos cerca de 20, 30 organismos. A nível da administração local somos cerca de 39 municípios. Somos mais pequenos do que Espanha. Talvez o nosso trabalho esteja um pouco mais facilitado, mas também a ambição, ao fim e ao cabo, também não para por aí, e daí que tínhamos ido em frente com este projeto, e é isso que vos vou demonstrar. Portugal partiu de uma abordagem, quer no âmbito da Diretiva de Serviços, quer antes, a nível de uma estratégia de IGOV, aquilo que Portugal defende para os seus serviços online, é uma abordagem multicanal, ou seja, independentemente do ponto de onde eu começo o meu serviço da administração pública, o que interessa é eu deslocar-me a qualquer ponto, quer presencial, online ou via telefone, eu possa fazer e acompanhar o meu serviço. Por exemplo, eu posso iniciar o meu serviço no Balcão Único, aqui a ideia é eu iniciar o serviço no Balcão Único e poder acompanhá-lo ou poder finalizá-lo numa ótica presencial. Daí a existência desta plataforma multicanal que está desenvolvida, está a cargo também da responsabilidade da AMA, que temos como suportes presenciais as tais ventanilhas que vocês têm aqui em Espanha, são as nossas one-stop shops, idênticas à loja do cidadão, mas para as empresas, e chama-se loja da empresa. São one-stop shops onde os empresários vão e podem obter todo um nível de informação e realizar determinados serviços. Isso é aquilo que nós temos atualmente. Aquilo que nós queremos com a implementação da diretiva e com a transposição da diretiva em Portugal é não só os serviços que atualmente têm, mas dar e munir ao fim e ao cabo estas lojas com o catálogo, ou ao fim e ao cabo o balcão único, onde eles podem acedê-lo e executarem também os serviços, ou inclusive terminar estes serviços começados num outro ponto. A nível online, o que é que nós temos? Temos o portal da empresa, e é aqui que vai estar o nosso balcão único. Este portal da empresa é um portal que é um ponto único e integrado de acesso aos serviços públicos da administração para as empresas, para a administração pública, e este portal existe desde 2006 e está organizado segundo o ciclo de vida de uma empresa. Ou seja, eu aqui neste portal posso saber tudo o que quero sobre eu vou criar uma empresa, fazer um business case, aceder à empresa online, algo que nós já temos, aceder à empresa online, e ali num ponto único eu posso criar a minha empresa e posso obter toda a informação. Temos também várias áreas, nomeadamente a nível da gestão, onde na gestão temos informações como recursos humanos, fusões e aquisições, como obter financiamento, pronto, um conjunto de informação onde é possível, que está partilhado ao FECAP pelos organismos da administração pública, mas aqui concentram-se todos de uma forma bastante integrada. Aqui a nível também dos serviços online, o que é que nós já temos atualmente? Temos, por exemplo, a certidão permanente, que é a certidão de registro comercial da Justiça, ao fim e ao cabo, que num único clique e de forma muito direta vai à base de dados e traz a informação completamente atualizada. Temos também já fusões e aquisições, também serviço disponibilizado, a mudança do nome da empresa, das cotas, dos sócios. Temos cerca de 21 serviços totalmente desmaterializados e online, que embora não seja o âmbito da diretiva de serviços, mas que ao fim e ao cabo já complementa também todo um serviço disponível às entidades. Deixa-me também chamar a atenção que estes serviços já temos na sua versão inglesa também no portal, na sua versão inglesa. Todos os serviços que estão online em português também já estão disponíveis em inglês. A terceira área que temos neste portal é a área da expansão, que ao fim e ao cabo reflete a área de internacionalização das empresas para o exterior. Aqui também reunimos um conjunto de vasta informação de como fazer, quais as principais áreas de negócio que poderemos ter e de oportunidades que poderemos ter lá fora. E depois, e por fim, a parte da dissolução, onde uma empresa que quer encerrar, é aqui que ela também pode obter ao seu cabo toda a informação relativamente a esta temática do ciclo de vida da empresa. Desta forma, temos um portal da empresa que consiste no tal ponto único, onde reúne de forma integrada todos os serviços da administração pública para as empresas, e aqui nós vimos a oportunidade também de termos aqui o nosso balcão único, o nosso point of single contact para a transposição da diretiva. O que é que nós temos também a nível de visão da arquitetura da informação? Aquilo que nós defendemos é, eu pus aqui o cartão de cidadão, Portugal, como sabem, desde o ano passado já tem o cartão de cidadão, onde permite quer a assinatura, a autenticação eletrónica, bem como a assinatura eletrónica. Eu pus cartão de cidadão, mas também podemos ter aqui outros tipos de autenticação. Mas a ideia é, eu, empresário, entro aqui, faço uma autenticação no portal da empresa e depois, via web services, acederá à minha plataforma de interoperabilidade, que também é da responsabilidade da EMA, e então vai comunicar com as várias autoridades competentes. Esta plataforma é aquela, ao fim e ao cabo, é o motor de encaminhamento e de relação entre as entidades competentes. Ela tem aqui um motor embutido nela, um motor do workflow, que vai fazer o encaminhamento automático em caso de processos transversais. Se eu tenho um processo, por exemplo, de licenciamento industrial, eu tenho cerca de 5 entidades da administração pública que participam nesse processo e a ideia é esta plataforma de fazer, ao fim e ao cabo, a integração e os encaminhamentos do processo passo por passo. Uma outra questão é também que, através da plataforma multicanal, é possível nós fazermos uma autenticação single sign-on. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu basta-me, imaginem este caso que eu leio em concreto, para um licenciamento industrial que abarca 5 entidades diferentes da administração pública portuguesa e eu autentico-me apenas uma vez e não preciso me autenticar mais vez nenhuma para poder aceder aos serviços das outras entidades. A ideia é, apenas num único ato, eu autenticar-me automaticamente nas restantes entidades. É algo que me faz a integração do serviço e, ao fim e ao cabo, dá-me a imagem de coerência entre os vários serviços da administração pública, fazendo com que a administração pública se baste a si própria. Ou seja, não vou pedir mais informação daquela que eu, a administração pública, posso comunicar entre nós internamente. A ideia é exatamente essa, é eu peço apenas uma vez a autenticação, a plataforma distribui essa autenticação pelos vários organismos e, inclusive, a filosofia, a estratégia montada é eu não ter que pedir os mesmos documentos, aqui entra a tal simplificação que nos é imposta pela Diretiva de Serviços, que é eu não tenho que anexar os documentos várias vezes para dar aos vários organismos. Numa única vez e de forma eletrónica, eu faço a distribuição, ao fim e ao cabo, através da plataforma, pelos organismos dessa informação e dessa documentação também. A ideia é exatamente esta, a nossa arquitetura de informação é esta, de forma muito simples, que eu acho que não valia a pena estarmos aqui com grandes tecnologias, mas para terem uma ideia, para terem uma visão mais genérica e mais estratégica daquilo que Portugal está a montar, quer para a transposição da diretiva, mas também começou toda esta estratégia muito antes. Ao fim e ao cabo, a diretiva, o que vem fazer é acelerar este processo. Basicamente, o que a diretiva nos vai impor é caminha mais rápido para obter estes objetivos. E, de facto, foi um impulsionador para atingirmos a nossa estratégia que vínhamos então a definir. Daí que, uma outra questão, que é, eu vou aqui à loja da empresa e se o serviço, imaginem, ou que me falta um documento ou que ainda não está completamente desmaterializado, aqui a ideia é que a loja da empresa, os tais one-stop shops, façam a comunicação aqui com as várias entidades competentes. Caso não haja ainda uma total desmaterialização dos serviços, ou se falta um documento, o cidadão pode vir aqui à loja da empresa e esta entidade, o One Stop Shop, a loja da empresa, encarrega-se de encaminhar este documento, ou os documentos, ou a informação para as entidades competentes. A ideia é ter aqui uma abordagem multicanal, por exemplo, também uma questão do call center que estamos a montar. A visão é, eu fiz o meu serviço online e vou telefonar para um número da administração pública que me vai dizer qual é o estado do meu processo. Eu filo online, no entanto, na altura não tenho acesso à minha internet, mas posso telefonar e obter a minha informação de como é que o meu processo está. Estão a ver? Pronto, a ideia é, temos aqui uma abordagem que, independentemente do início, eu posso ter várias interações com a administração local, com a administração central ou local, para poder fazer e acompanhar o meu serviço. Isto a nível interno de Portugal, como a nível então externo, para os 27 Estados-membros que nós estamos, ao fim e ao cabo, a partilhar com a transposição da Diretiva de Serviços. Do portal já falei. Então, qual é o nosso roadmap? O nosso roadmap, como vos disse, começou pela implementação do portal da empresa, esta visão de ponto único integrador dos serviços disponíveis da administração pública para os industriais, para os empresários, onde reunimos já vários serviços online completamente desmaterializados e também com uma visão de acompanhamento do processo. Aqui, nesta fase, ainda não temos um acompanhamento multicanal, mas a ideia é que ao final do ano ele já o possa existir. De facto, ele começou em junho de 2006 e no passo seguinte, o que é que nós tivemos? Tivemos, e também dando aqui uma primeira versão daquilo que era aquilo que se pretendia com a implementação da Diretiva de Serviços, foi implementar uma primeira versão do balcão, do nosso balcão único, do balcão de suporte à transposição da Diretiva de Serviços. Montámos esta primeira versão no final de 2007, em dezembro de 2007. Ela estava online a ser utilizada por qualquer entidade. No entanto, isto foi de facto uma primeira versão que carecia bastante de quer de informação, quer mesmo de entidades participantes neste projeto. Tínhamos apenas a informação de quem era a entidade competente para determinada licença e qual era a sua morada, o seu contacto, bem como a legislação de suporte. Apenas dávamos esta informação, mas ao fim e ao cabo foi uma primeira agregação de informação, uma primeira disponibilização e ao fim e ao cabo um primeiro protótipo daquilo que podia vir a ser ainda este nosso catálogo. Vimos de facto que ainda nos faltava imensa informação, como todos sabem, o balcão único ou a Diretiva de Serviços impõe que seja dada informação muito mais detalhada do que esta que nós apenas tínhamos recolhido, bem como o início do processo online e também o acompanhamento do estado dos processos. De facto, havia aqui uma grande lacuna e daí ficava a nossa força, quer força política, quer força também operacional, que tentámos então regaçar as mangas e pôr as mãos à obra. O que é que nós fizemos? Como sabem, Portugal tem um programa Simplex. O que é um programa Simplex? O programa Simplex é um conjunto de propostas pelos Estados, pelos vários ministérios e organismos que se propõem a simplificar determinado processo, quer seja ele individual, quer seja um processo transversal que abarque vários organismos para montar aquele processo. Portugal fez, ao fim e ao cabo, também emanou neste programa Simplex, emanou algumas regras e propostas de simplificação e eu penso que também este programa ajudou bastante a simplificar todos os procedimentos, quer a nível normativo, legislativo, quer a nível operacional, porque nós só podemos simplificar quando a lei às vezes está de acordo, não é? Muitas vezes o que fazíamos era, fazíamos uma medida com as duas vertentes, quer a vertente legislativa, quer a vertente operacional e tecnológica, organizacional e tecnológica. Daí que este programa vê dar, mais uma vez, um grande impulso também à simplificação, quer normativa, quer de organizacional e de procedimentos, bastante forte. Muitas vezes até era a AMA que impunha determinados processos, porque sabíamos que estava no âmbito da Diretiva de Serviços. Com os organismos também, isto a nível central. Entretanto, este programa, o programa Simplex, teve o seu início em 2006. O que é que nós temos aqui, este programa Simplex autárquico? É para os nossos municípios, para as nossas autarquias. Ou seja, em paralelo com o programa Simplex, a nível da administração local, central, montámos também o programa Simplex autárquico. Que fez o quê? Que fez que, de forma voluntária, os municípios viessem até nós e propusessem medidas. Digo, eu quero entrar, eu, município, eu quero entrar, puseram o dedo no ar, eu quero entrar. Nós não impusemos a ninguém, nós não dissemos que tinham que entrar, até porque a administração central não pode, ao ficar, mandar na administração local. Aqui foi um ato voluntário dos municípios portugueses em aderir a este programa, e onde neste programa o que é que nós tínhamos? O nosso balcão único. Ou seja, tínhamos uma das medidas deste programa das autarquias, tinha exatamente a consolidação da informação, não só do âmbito diretivo de serviços, mas de todo o âmbito da administração local, onde tínhamos uma versão, ao ficar uma compilação da informação e também o início da desmaterialização dos serviços. Estão a ver? Nós, com este programa, quer a nível central, quer a nível local, conseguimos fazer com que os organismos nos começassem a dar informação e dar a informação desmaterializada e atualizada e também simplificada a nível da legislação. Isto foi uma estratégia que Portugal optou. Isto foi possível, também digo que acho que foi possível, porque nós estamos na presidência do Conselho de Ministros, somos o órgão transversal, que não está na dependência, ao fim e ao cabo, de nenhum interesse na área de negócio, e isto acho que permitiu com que nós pudéssemos emanar este tipo de regras e este tipo de funcionalidades para que todos os restantes ou ministérios se conseguissem identificar com alguém que, de facto, é isento de interesses. E daí que a AMA tenha feito, em parceria com a nossa Secretária de Estado, tenha feito e tenha andado com este processo para a frente com bastante adesão. Para vos dar um enquadramento, nós fizemos no primeiro programa Simplex, este está aqui representado, ele começou em julho de 2008 e terminou em julho de 2009. O que é que nós tínhamos como medida? Uma primeira versão evoluída da primeira versão do balcão, mas com as autarquias, que neste caso eram 9. Este ano já temos o segundo, começámos com o segundo programa Simplex e já temos cerca de 60 autarquias. Em paralelo, temos também a Administração Central. Temos tido várias reuniões com a Administração Central, bastantes, em conjunto muitas vezes com o Ministério da Economia, onde lhes fazemos ver qual é a estratégia, dar também os templates de preenchimento, e mostrando a nossa visão, de forma que todas as entidades que, ao fim e ao cabo, se comprometam com esta visão que Portugal está a montar para transpor a diretiva de serviços. Este é um programa que eu acho que vai se prolongar por bastantes anos, está a ter bastante sucesso. Como vos disse, começámos com 9, neste momento já temos mais 60. Nós somos 309, mas em paralelo o que estamos a fazer com os restantes municípios é obrigá-los, pelo menos, a que no âmbito da diretiva nos deem informação. Porque nós, com aqueles municípios que estão neste programa, estamos a obter toda e qualquer tipo de informação. Não só o que está no âmbito da diretiva, mas também as restantes informações. Os outros que ainda não aderiram aos programas Simplex são obrigados a dar-nos a informação de âmbito da diretiva de serviços. E como vos disse, em paralelo, estamos de facto também com a Administração Central a fazer este trabalho, quer pela via do programa Simplex, quer também pela via da obrigação, ao fim e ao cabo, que todos os organismos têm para podermos transpor com sucesso a nossa diretiva de serviços. Queria-vos mostrar aquilo que existe hoje como balcão único, esta versão que nós temos aqui, que saiu, como vos disse, da versão do programa Simplex Autárquico com apenas 9, mas que neste momento já estamos a ter com as 60 e também estamos a reunir a informação com a Administração Central, como vos disse. Ponto de partida, portal da empresa, mais uma vez. É aqui que nós vamos ter o nosso balcão único. Esta área que vocês estão a ver aqui é a área dos serviços online. Todos os serviços que nós temos a nível para as empresas, da Administração Central para as empresas. Como vê aqui, temos aqui uma área de registro comercial, de licenciamentos e também temos das certidões. No registro comercial já temos a criação de empresa online, como vos falei, depois temos a marca no hora online, temos aqui um conjunto de alteração de órgãos sociais, alteração do capital social, uma transformação de cidades, pronto. São todo um conjunto de serviços já totalmente desmaterializados e feitos de forma plenamente desmaterializada que temos para as nossas empresas. Onde é que vai estar o nosso catálogo? Já está aqui na nossa área de licenciamentos. E, nomeadamente, aqui na área, neste momento ainda só para os municípios, como vos disse, Já estamos a reunir toda a informação para as restantes câmaras, bem como para a Administração Central, mas este é uma versão já disponível no portal da empresa. Se quiserem ir ao www.portaldaempresa.pt, este é o balcão único já disponível e acessível a qualquer entidade que queira consultar e fazer alguns serviços online. Este é, ao fim e ao cabo, é a maquete e é a montagem do nosso balcão. É um piloto, é um protótipo, não deixa de estar online por isso, até para fazermos alguns eventos de focus group. A ideia é também ir junto das várias entidades, de várias associações, e pô-los a percorrer o nosso balcão e perguntar, digam-nos o que é que nós temos que melhorar para tornar isto mais fácil. Digam se está perceptível. Digam que melhorias é que vocês querem ou que erros é que estão a ver aí. Isto também é um trabalho que estamos a fazer em paralelo com toda esta agregação de informação e desmaterialização dos serviços. Estamos também já a testar esta primeira versão do balcão único. Como é que nós estamos a organizar isto? Temos três etapas. A primeira etapa é a pesquisa da informação. A segunda é que escolher a licença ou a atividade de serviço. E a terceira é consultar. Na pesquisa, o que é que nós temos? Muitas vezes, nós já sabemos que tipo de licença é que já, ou que atividade de serviço é que já nós que queremos. E muitas vezes é mais fácil digitar aqui a licença ou a atividade de serviço que eu pretendo e automaticamente me é listado um conjunto de licenças com aquela palavra. Uma palavra-chave, isto está feito motor, via motor Google, muita semelhança do motor Google, para ser mais simples também de pesquisar. E a ideia é, se eu sei ou se eu não sei bem qual é a minha área de interesse, ponho aqui palavras-chave e automaticamente me são listadas um conjunto de licenças ou atividades de serviço para aquele nome, ou então aquilo que nós fizemos foi criar, e este trabalho digo-vos foi difícil, que foi criar uma, ao fim e ao cabo, uma listagem de atividades que façam sentido para o cidadão, para quem não conhece a administração pública, porque a ideia é tornar isto simples, intuitível e fácil de utilizar. A ideia é não mostrarmos, porque até hoje o que é que nós tínhamos em Portugal? Eu falo para Portugal porque é aquilo que nós tínhamos, era tudo separado, informação completamente dispersa, separada, e a forma como ela estava demonstrada ou apresentada ao cidadão era completamente a representação estrutural e, ao fim e ao cabo, organizativa da administração pública. Não é a visão para o cidadão. Ele não tem que saber como é que a administração pública está organizada, não tem que saber que ministério é que é. Eu tenho que lhe dar temas, eventos de vida. E foi isso que nós montámos. Montámos juntamente com as tais 9 câmaras, aquele do programa Simplex Autárquico, o primeiro, e montámos o quê? Montámos uma árvore, que é esta, que eu tenho aqui, ao fim e ao cabo, com vários temas. Comércio e serviço, empreendimentos turísticos e alojamento local, eventos, espetáculos e provas desportivas. Eu dei temas, eu dei eventos de vida, não lhes dei como é que nós, a administração pública, estamos organizados. Ministério ou para organismo? Não. É. Eu, enquanto cidadão, eu preciso de fazer um evento. E esse é o exemplo que eu vos vou mostrar, que é, imagine que eu vou fazer um evento, um espetáculo ou uma prova desportiva. E a ideia é, eu clico ali em cima, como viram, e eu vou, então, eu sei que vou fazer uma festividade, divertimento, um espetáculo, uma exposição. Sei que o meu evento se enquadra ali naquela tab, naquela atividade. Qual é a ideia deste passo? Do segundo passo, que é, eu vou escolher as licenças. A ideia aqui é, além de ter uma breve descrição do que é uma festividade, um divertimento, um espetáculo, uma exposição, eu ter de forma agregada e num ponto único toda a informação, como a Montana também já referiu, toda a informação para montar um evento ou um espetáculo. A ideia aqui é, no deve requerer, são as licenças obrigatórias para eu montar um evento. São as obrigatórias. No pode precisar, é, não sendo obrigatórias, eles estão muito relacionadas, que se complementam às anteriores. E ainda pode precisar, são aquelas conexas e que são transversais a muitas das entidades. Por exemplo, Eu para, imaginem-me, fazer um espetáculo, eu vou ter uma licença de exercício de atividade artística. Esta é a minha obrigatória. Entretanto, o que é que eu dou também? A tal informação integrada, que é, eu posso, para montar aquele evento, de ter uma licença de realização de acampamentos ocasionais. Eu posso montar lá uma tenda. Uma tenda. Posso também querer, no final, fazer um fogo de artifício. Posso também, imaginem, de ter lá uma casinha para distribuir as águas e as Coca-Colas aos participantes. E posso também ter ali um palco. Ou seja, para tudo isto, relacionado com o evento de montar um espetáculo, eu posso ter tudo isto relacionado. E a ideia é, imaginem que eu tenho que fazer o fogo de artifício, já sei que tenho que ter aqui uma licença especial de ruído, e também tenho que ter aqui uma publicidade, que se quiser fazer uma promoção do meu evento. Ou seja, até hoje isto era impossível em Portugal. Eu não tinha nunca esta agregação de informação, por evento de vida, por atividade. Eu aqui, num ponto único, eu consegui relacionar as temáticas por evento de vida. Eu apenas quero organizar uma festa, quero organizar um evento. Eu hoje, o que é que tinha que fazer? Eu ia, se calhar, ao IGAC, que é a entidade competente, para me dar a licença de eu fazer aquele evento, mas depois, se eu quisesse um fogo de artifício, se eu quisesse uma tenda, se eu quisesse um palco, se eu quisesse uma publicidade, eu tinha que dar, ai, 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 onde é que eu vou procurar isto? Ai, 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 que é a entidade competente. Estão a ver? Aqui a ideia é nós darmos informação agregada e útil ao cidadão. Eu acho que esta é a grande mais-valia deste ponto único, e é por aí que nós, os Estados-membros, têm que, ao fim e ao cabo, ir. E depois, então, imaginem que eu quero então ver esta licença, que é obrigatório, que eu tenho que abrir, então aqui tenho o detalhe da licença. Estão a ver? Então aqui tenho o detalhe. Mas até lá eu tive que saber que tipo de licença é que eu vou ter de forma agregada. Eu sei que se eu quiser montar um evento com palco, com uma tenda, com bebidas e com publicidade, tenho que ter aquelas licenças obrigatoriamente. Está bem? Aqui é o detalhe daquela licença. O que é que eu tenho aqui? Tenho qual é a finalidade? Eu digo que permite a realização do espetáculo de natureza artística. Depois temos aqui o link diretamente para o decreto-lei, que está em português, como também a Montana disse, que vocês têm em português, é da língua da mãe, e ao fim e ao cabo eu vou ter aqui uma informação também, ela geral. Sei que é a entidade, o meu procedimento, a documentação que me é exigida para eu executar este processo, qual é o custo e validade. Estão a ver, eu parti de um ponto em que tinha apenas que era a entidade na primeira versão do balcão e já estou nesta fase, já estamos com o detalhe que é necessário para, ao fim e ao cabo, cumprir a transposição da nossa diretiva de serviço. Eu sei qual é o custo e qual é a validade, registro promotor válido por 3 anos, alguma informação aqui adicional que eu quero, nomeadamente os decretos de leis e informação útil, os motivos de recusa. Também é um dos pontos e um dos tópicos que a diretiva impõe que nós tenhamos refletido neste conjunto de informação disponível aos Estados-membros. E depois, então, eu tenho aqui a informação geral e agora vou ir para o detalhe. Aqui só tenho as tais 9 municípios que eu vos falei da primeira versão do programa, do primeiro programa de Simplex Autárquico. Eu vou ter no final do ano aqui um mapazinho de Portugal e com as autarquias, e quando eu clico, imaginem, em Pombal ou em Guimarães, vai-me aparecer o quê? Vai-me aparecer a especificação para ou daquele município. Apenas. O que é que eu vou ter aqui? Vou ter aqui um acesso ao formulário. Ou seja, eu tinha ali informação geral, já sei que tenho aqui informação específica daquela entidade, porque tenho um primeiro nível que é a informação geral. Clicando aqui num destes municípios, agora que agora são 9, onde ser 60 e depois no final do ano onde ser 309, sei que vou ter a especificidade de cada um. Porquê? Porque cada autarquia tem o seu regulamento, é tão diferente entre si. E uma das vantagens também do programa Simplex Autárquico é a uniformização dos procedimentos. Estamos a conseguir isso. Não está a ser fácil, nem pouco mais ou menos. Mas estamos a conseguir, por exemplo, que a declaração prévia de restauração em vida já seja igual independentemente do ponto onde eu entro. Porquê? Porque eu muitas vezes eu vou ao norte, ao município, eu vou ao Porto, ou a Valença do Minho, e eu vou, imagina para o licenciamento industrial, me pediam 20 documentos com formulário completamente diferente daquele que me pediam, por exemplo, em Faro. Me pediam 5 documentos e um formulário completamente diferente. O que é que nós estamos a conseguir com este programa de Simplex Autárquico? Estamos a conseguir uniformização de procedimentos. Uniformização de procedimentos que dão resposta à diretiva de serviços. Ao fim e ao cabo, quem entra neste programa Simplex Autárquico vai, ao fim e ao cabo, comprometer-se com esta simplificação e com esta uniformização. Muitas vezes até com a custo zero. O serviço, a declaração prévia neste momento é custo zero nestes 9 municípios. Vão ser nos 60. Até aos 309. Ainda temos aqui um longo caminho, mas pelo menos a informação vai cá estar. Mas ainda não pode haver a total uniformização que basta conseguirmos isso em 2010. Para já, PS9 já é igual em algumas licenças. Já conseguimos um primeiro teste de uniformização dos procedimentos a nível de algumas licenças. Aqui, pronto, imaginem que eu agora clico aqui no formulário, é o tal acesso direto ao serviço online, e aqui nós também o que dizemos é, e a nossa estratégia é, o serviço não está aqui no portal da empresa, não está no balcão único. O serviço está em cada uma das entidades competentes. Elas é que são responsáveis por fazer e desmaterializar os seus serviços, e de atualização inclusive. Nós apenas linkamos para lá. Através de uma autenticação que aqui é cá no portal, como eu vos disse, porque a pessoa só tem que se autenticar uma única vez para os restantes serviços. Vocês viram, imagina aquelas 5 licenças que eu tinha atrás. Eu apenas me autenticava uma vez e através da plataforma multicanal era distribuída a minha autenticação. Estão a ver? É o tal single sign-on. E aqui, eu fiz via cartão de cidadão, estou aqui eu, Sónia Cristina, eu vou lá, digo que sou eu, é este o certificado digital que eu vou, dou OK e automaticamente entro na página do formulário. Eu não vou para o site da entidade. Eu sei também que a Montana está a fazer isto. Eu não vou para o site da entidade. Eu vou para o formulário que eu preciso. Porquê? Porque se eu tenho cidadão, imagina um espanhol, ia para este site, sabia lá ele onde é que estava o formulário. Podia-se enganar inclusive no formulário. Não. Ele vai diretamente para o formulário que tem que preencher para dar resposta àquela atividade de serviço. Ele faz o preenchimento, eu aqui não simulei, faz o preenchimento e também a submissão online do seu pedido. E o que é que nós temos aqui? Já vimos informação agregada, já vimos autenticação e agora temos a terceira etapa que a diretiva nos impõe, que é o acompanhamento online. Este aqui é uma visão, ainda está em protótipo também, está disponível já para os serviços online, ainda não é âmbito de diretiva de serviços, mas a ideia é montarmos isto para todos os serviços que já estejam online no âmbito da diretiva, que é um detalhe e um acompanhamento do meu processo online. Eu sei qual é a data, o serviço, estou aqui na tab de serviços online, sei que no dia 9/4/2008, às 16h22, eu fiz o preenchimento do meu formulário. Oi? Está terminado. Sei que às 16h25 assinei e enviei os documentos. Sei que confirmei o pagamento. Sei que paguei, já online. Porquê? Porque a plataforma de interoperabilidade também tem um módulo de pagamento online. Ele gera referências multibanco, porque temos a integração com a CIPES, que em Portugal que é a entidade responsável pelos pagamentos via eletrónico, e também com Visa. Já temos, esta plataforma está preparada para agregar todos os dois tipos de pagamentos, Visa e a geração de referências multibanco. Aqui eu sei que ela já tem o pagamento feito e só uma das regras que nós estamos a impor às entidades é só após pagamento é que o serviço ou é que o formulário entra na sua lista de trabalho. Porquê? Porque muitas vezes brincam. E isso é um dos casos que nós temos justificado com os serviços online, que é quando não se paga à cabeça, muitas vezes enchem as entidades cheias de processos e depois aquilo não é nada. Ao ficar, dá trabalho, é a custos de pessoas, de processos, de tempo, e depois aquilo não é nada, não é uma mera brincadeira. Por isso aqui, após pagamento, eu paguei e quando eu pago, despoleto uma transação para a entidade que me vai então receber o meu formulário e então vai analisá-lo, vai decidir, ou seja, este processo que eu submeti está na decisão de pedido, está em análise, ao fim e ao cabo. está em estado pendente porque ainda está na entidade para ser analisada. Uma outra questão que nós temos também é ter aqui um repositório de informação. Eu aqui junto, ou seja, automaticamente a aplicação me vai dando os formulários, vai-me repondo aqui, é um arquivo ao fim e ao cabo. Porquê? Que eu posso estar num outro país e esqueci-me do documento e eu venho aqui, acedo ao meu documento, acedo aqui ao portal da empresa, esta área reservada, e tenho aqui toda a documentação daquele serviço. É a documentação que eu anexei, inclusive ao formulário daquele serviço. Após isto, o que é que nós temos também? Temos o tal fluxograma, os estados que o meu processo vai passar. Eu tenho aqui, sei que a entidade que vem a este acompanhamento do seu processo sabe que são 35 dias e sabe qual é o workflow pelo qual o meu processo vai ter que passar. Sabe que a verde, está aqui uma legenda, que é a atividade realizada. Eu já realizei esta atividade. Sabe que a cinzento são as atividades que estão em curso. Eu estou aqui nesta recepção e análise. A entidade já está em análise com o meu processo. E sabe que a cor laranja são atividades que ainda faltam ser realizadas. Estão a ver? Tendo que também tenho aqui a linha cheia, o trâmite obrigatório e o trâmite opcional, a linha tracejada. Que, por exemplo, eu sei que em linha tracejada, se falta elementos, não é um passo acessório ao fim e ao cabo, não é? O que é que eu tenho mais? Dados de controlo. Tenho aqui dias de início do processo, que já foram há 3 dias. O meu processo já iniciou há 3 dias. Que faltam 32 dias para terminar este serviço. Está na fase atual, é a recepção e análise. E o gestor do meu processo é a Manuela Garcia Antunes. Estão a ver? O que é que eu posso ter se clicar aqui? Se eu clicar aqui nesta caixinha, eu vou ter que ela é a caixinha da recepção e análise. Já entrou no dia 9/4, tem uma duração de 5 dias e que prevê-se que termine no dia 14. E depois qual é a descrição, ao fim e ao cabo, em que aquela vai consistir. Ou então, enviar a decisão final. Sei que esta atividade está por iniciar. Ela está, é uma atividade que está em cor laranja, mas ela aqui também diz que está por iniciar. Que tem uma duração de 10 dias e que é para a emissão da decisão final. Eu aqui tenho um acompanhamento dos estados do processo, ou dos processos, aqui é este, é apenas, não é transversal, é ponto do ponto, mas se fossem transversais, eu tinha aqui a listagem das entidades que participavam no meu processo e de uma maneira macro, não podemos entrar aqui em grandes detalhes, senão isto não se percebia, eu vou conseguindo acompanhar o meu estado através das mudanças das cores do meu gráfico, do meu fluxograma ao fim e ao cabo. Clicando em cada uma das caixinhas, eu vou obter o detalhe dessa caixinha. Por fim, temos aqui os tais pontos de contacto presenciais. Nós temos cerca de 11, são 11 lojas da empresa, os tais pontos of single contact, são 11. Temos uma extensão também na Covilhã, e a ideia é que estes sejam os pontos, ao fim e ao cabo, presenciais de suporte à nossa diretiva de serviços. Eles, neste momento, são gabinetes públicos, estão sob a responsabilidade da AMA, e são especializados com a capacidade de prestação de serviços simplificados. Ou seja, eles lá também já estão por eventos de vida, já estão organizados por eventos de vida, onde eu quero criar uma empresa, dirijo-me um setor, eu estou na fase de gestão ou na fase de, imagine, licenciamento industrial, tenho também já um gabinete específico, e onde há a prestação de toda a informação, de apoio, e uma coisa muito engraçada é que nós, a nível dos serviços online, e até para os, ao fim e ao cabo, a ideia de Portugal, e isto está a ser a nível mesmo de ministros, a ideia é que todos os serviços online sejam mais baratos do que os presenciais. Inclusive, todos os serviços que já estão disponíveis online são 50% mais baratos do que os presenciais. Para quê? Para motivar, para direcionar as pessoas a irem a estes meios disponíveis online. Senão vão à mesma aos presenciais. E nós queremos desviar esta atenção para o presencial e dirigi-las para o online. Se forem, e desafio-vos a irem ao portal, fazer um mero, até a geração da referência multibanco, como vos dá, onde vos dá o custo, comparamos aqui online, custo presencial e custo online, para as pessoas verem logo qual é a diferença. São 50% mais baratos. As lojas da empresa têm uma vantagem, que é o apoio personalizado a custos online. Porquê? Porque a AMA, e a AMA quer simplificar e quer ajudar até isto ser, ao fim e ao cabo, dinamizado e também universal. E por isso as lojas da empresa dão um suporte presencial, mas com um custo online. A ideia é fornecer serviços end-to-end, serem serviços ponto-a-ponto, serviços completos, serviços integrados, quer seja presencial telefonicamente. Porquê? Porque o nosso contact center vão ser estas entidades. Vão ser por cada uma dos pontos, vamos ter uma linha única, onde vamos rodando por a linha, ao fim e ao cabo, número de chamadas, e vamos, ao fim e ao cabo, encaminhando as chamadas para estas entidades, que farão então apoio presencial, onde vamos dar também formação em inglês, que ainda não, algumas pessoas já sabem falar inglês, mas nem todas, mas a ideia é ter também formação em algumas línguas, para já até dezembro ser inglês, que é aquela que nós vamos ter no nosso portal até dezembro, para dar apoio a estas entidades de uma forma simplificada e transparente para o cidadão. E também garantir a interação, sempre que necessário, com as entidades competentes, como eu vos mostrei na nossa arquitetura de informação e na nossa, ao fim e ao cabo, estratégia multicanal que nós queremos montar. Quero, mais uma vez friso, não só para o âmbito da Diretiva de Serviços, mas para uma estratégia de IGOV que nós estamos, Portugal, que sempre, e que estão nos nossos planos de ação, que nós estamos, ao fim e ao cabo, a implementar. Esta é a imagem de uma loja da empresa, está dentro, por acaso esta está dentro de uma loja de cidadão. Nós temos uma loja de cidadão e que estamos agora a reformulá-las e que muitas vezes estamos a incorporar dentro da loja de cidadão uma loja da empresa, mais pequenina. Porquê? Porque não justifica ter lojas de empresa em todo o lado. Então, sempre que se justifique, fora destas aqui, destas 11 que cá estão, sempre que se justifique, estamos a montar uma loja da empresa dentro da loja do cidadão. Porque não temos mais custos e, ao fim e ao cabo, porque eu, cidadão, também sou empresário muitas vezes. E, por isso, num ponto único, consigo tratar de tudo enquanto empresa e enquanto cidadão. Estão a ver? Pronto. Ao fim e ao cabo, isto é a nossa visão, é a nossa... aquilo que já fizemos, aquilo que nós temos vindo a fazer e aquilo que nos falta até dezembro, que ainda falta algum tempo, está a ser também apertado, como em todos os Estados-membros. Acho que vamos ter aqui, já fizemos um bom trabalho, estamos a fazer com as entidades todas, não só do âmbito do Simplex Autárquico, mas também da Administração Central, a nossa estratégia é estar próximo das entidades, tentar uniformizar, impor também a desmaterialização, pronto, e a AMA, enquanto entidade também competente nesta área, tem dado vários suportes e várias estratégias, de forma que todos estejamos no mesmo caminho e também que todos partilhem ao fim e ao cabo da mesma estratégia, e por isso também a AMA tem montado guidelines que têm se tornado lei neste momento. Nós já temos para o cartão de cidadão e para a plataforma multicanal, vão ser, ou seja, todos os organismos vão ter que passar por aqui. Isto é a plataforma de interoperabilidade, também já é uma realidade, já é uma resolução do Conselho de Ministros, que impõe que os serviços online em Portugal passem por estas plataformas. Isto só é possível através de apoio político, senão era impossível. A AMA ficava ao seu nível, consegue impor, mas muitas vezes não conseguimos chegar a todos. E através da resolução do Conselho de Ministros, aprovando estas guidelines, conseguimos com que esta estratégia consiga ir avante e que se consiga, ao fim e ao cabo, atingi-la. Da minha parte, espero que o meu português não tenha atrapalhado a apresentação. Peço desculpa mais uma vez por isso. E estou disponível para responder às vossas questões. E também para vos ajudar naquilo que puder. Muito obrigada.
Muchas gracias, señora Ferreiro Santos, por su brillante y pormenorizada intervención. Pasamos ahora a hacer un turno de coloquio y de preguntas. Muchas gracias.
Bueno, yo en primer lugar felicitarte, Sonia, por tu exposición y por el gran trabajo que creo que habéis hecho también en la transposición de la directiva y en la ventanilla. Luego quería resaltar dos cosas de tu intervención que me parecen fundamentales. Una es el single sign-on que habéis conseguido, que nosotros no hemos llegado a ello más que con la DGPYME, como uh-huh. he dicho, y básicamente por razones culturales y por también razones de problemática tecnológica de cómo están hechas los trámites, pero que te felicito porque esa es una de las objetivos más complicados de conseguir y por lo tanto habéis tenido mucho mérito en ello. La segunda es la normalización que has dicho, que me parece también fundamental y uh-huh. que nosotros estamos impulsando también la normalización de todo lo que son las declaraciones responsables para que sean homogéneas en todas las autoridades competentes y asimismo todo lo que tú has comentado que hay que normalizar. Y me parece que son dos puntos fundamentales que vosotros habéis abordado, que nosotros también hemos abordado en un caso con menor éxito que en el otro vamos un poco bien. Y por lo tanto me parece que hay que destacarlo del trabajo que habéis hecho. Y luego te quería preguntar qué sistema habéis pensado para precisamente el mantenimiento de la información, que es uno de los temas que a nosotros nos preocupa.
¿A nivel tecnológico?
Sistema organizativo
sistema tecnológico. Okay. O modelo de governação, não
é? Os dois, o organizativo e o
okay. tecnológico. Portugal tem estado com também reuniões de trabalho sucessivas com os organismos e aquilo que nós queremos, aquilo que eu vos disse, foi que cada entidade é responsável pela sua informação e pela a disponibilização dos seus serviços online. O que é que nós temos aqui? Temos dois níveis de suporte a este balcão. Existe um back-office, que é o quê? Que consiste numa ferramenta onde as entidades, aquelas que, se eu entenderem, podem, ao fim e ao cabo, digitalizar a sua informação, ou então, via web services, nós atualizamos automaticamente os conteúdos. Porquê? Para não haver uma duplicação de informação ou de trabalho para as entidades. Este é um modelo de governance que nós, ao fim e ao cabo, com o compromisso de todos, que é a atualização, ao fim e ao cabo, da informação e ao fim e ao cabo, é aí que nós vamos ter o nosso repositório de informação também a nível tecnológico, que está num data center com, ao fim e ao cabo, com todos os backups e toda uma panóplia de informação e de base de dados, onde teremos, onde vamos guardar esta informação. E, ao fim e ao cabo, com o compromisso sempre da atualização e, em 2009, não vamos conseguir ter todos os serviços disponíveis online, nem pouco mais ou menos. Este é um processo que está a avançar e através dos programas Simplex, estamos a conseguir atingir alguma desmaterialização, mas é algo que vai continuar e a ideia é haver um compromisso de todas as entidades para desmaterializar estes serviços e, ao fim e ao cabo, atualizar a informação. A EMA é a entidade que gere, neste momento, este balcão, vai ser a entidade que gera, ao fim e ao cabo, a plataforma de interoperabilidade e gera também, ao fim e ao cabo, as bases de dados deste repositório de informação a nível da administração local e central, porque toda a informação vai estar aqui. Não sei se respondi, Montana.
Solo una cosita.
Sí.
¿Tenéis algún instrumento jurídico de obligación de tener la información actualizada?
No, neste momento há a ser apenas un compromiso e aquilo que vai dar forma é a transposição do decreto-lei em Portugal, da directiva. Aí temos a obrigatoriedade de atualização da informação nesse diploma. Ao fim e ao cabo, o diploma da transposição da diretiva. Aí está, ainda não está aprovado, está ainda a Assembleia da República, mas ainda não tivemos a aprovação pelos ministros deste diploma, mas aí já contemplámos, ao fim e ao cabo, a atualização da informação pelas entidades competentes na questão aqui no âmbito da Diretiva de Serviços, mas no diploma que vai, ao fim e ao cabo, dar resposta à transposição da diretiva. Está bem? Tem que ser assim, isto é impossível.
Alguma intervenção mais? Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente ponencia. del profesor Rivero Isern, y con mi reiterada felicitación a la señora Ferreira Santos por su magnífica y brillante exposición, que indudablemente nos ha servido de contraste impagable. Muchas gracias de nuevo.
Obrigada. Disponho, tengo mi contacto, si quieren. Obrigada.